Falo-vos hoje de Eduardo Lourenço e de Gonçalo Ribeiro Teles, os dois recentemente falecidos, trabalhando felizmente quase até ao final das suas vidas na casa bem avançada dos 90 anos, criadores cuja influência irá perdurar muito para além de si mesmos, ou seja, as estradas que abriram não se fecharão. Primeiro, do lado das letras, da história e da filosofia, muito próximo de França pelas décadas que aqui viveu, ensinando nas suas universidades, ao mesmo tempo que pensava Portugal, fazendo a psicanálise mítica do país e dos seus habitantes. O segundo, arquiteto paisagista que foi, pensando através da paisagem e da terra outras realidades desse mesmo Portugal, lutando pela transformação das mentalidades e construção de novas realidades. Podemos dizer ter sido Ribeiro Teles mais feliz na sua missão. O seu modo de transformar a relação entre os seres humanos, citadinos, e a natureza venceu em inúmeros domínios particulares e públicos. E Lisboa, cidade onde viveu e morreu, foi pela ação privada da Fundação Calouste Gulbenkian e pela ação pública de sucessivos poderes municipais a mais beneficiada. Pensemos apenas nos maravilhosos jardins da Fundação, à Avenida de Berna, que lhe são devidos, e à extensão do Corredor Verde, ligando sem interrupção a cidade a Monsanto, uma ideia porque toda a vida lutou e venceu. Já as suas recomendações de preservação dos saberes tradicionais de pastoreio, cultivo e florestação, contra a agricultura intensiva e a invasão de espécies de lucro rápido e rápido empobrecimento dos solos, exigindo coragem política, consensos nacionais, projetos de longo prazo, confronto com poderes instalados a níveis mais profundos ou mais elevados, não encontraram ainda nem ministérios, nem políticos, nem eleitores que os validassem e pusessem coerentemente em prática. Alguns dos bloqueios com que as utopias de Ribeiro Teles se confrontaram pensou-os Eduardo Lourenço ao longo de toda a sua obra. Mas não sendo homem de ação, e sim intelectual, ficaram sem remédio os males que nos apontou. Tendo começado como crítico de literatura, foi a literatura que o levou a pensar a história e a história cultural, o labirinto em que nos enredamos e nos enredamos ainda, o da saudade, o do Quinto Império, que por ser do espírito parece desculpar-nos para sempre de atuar, ou, finalmente, o labirinto da permanente viagem para fora de nós mesmos, por necessidade de sobrevivência económica, por exílio político, por mero gosto de aventura. Lourenço percebeu tão bem o país por ter sido longamente imigrante, preso à geografia da sua origem, portuguesa e beirã, preso, como só os imigrantes e os exilados o estão, às suas origens, ou seja, de modo ambíguo e inquieto, de modo crítico e emocional, percebendo melhor o que deixaram para trás, ao perceberem como lhes são afinal estranhas as realidades onde vivem as suas novas vidas. Nunca tive o prazer de conhecer Ribeiro Teles, apenas o ter sido colega do filho, hoje celebrado diplomata, no curso de História da Universidade Clássica de Lisboa. Mas tive a alegria de conhecer bem Eduardo Lourenço, desde 1985, pela mão de um outro estrangeirado, Eduardo Prado Coelho. Éramos três ou quatro jovens, recentemente chegados ao mundo da escrita, através de Prado Coelho, no JL de Mega Ferreira. E íamos jantar em restaurantes da moda do Bairro Alto. Tínhamos lido todos, mas basicamente íamos ouvi-lo, achá-lo por vezes demasiadamente ligado a um país de que queríamos utopicamente libertar-nos. Aprender a rir com a sua fina crítica e leve humor, com as suas distrações e dificuldades relativamente à banal realidade que o rodeava. Nunca deixei de o rever e reler, percebendo como era humanamente excepcional, generoso, genuinamente interessado no que cada um de nós modestamente ia fazendo na vida. Tive a felicidade de o ver muitas vezes nestes últimos 5 anos. Na morte da mulher em Lisboa, nos corredores da Gulbenkian, sempre carregado de livros, em Paris, na exposição de Amadeu, e na delegação da Gulbenkian, onde, no contexto da exposição de Graça Moraes, contracenou brilhantemente com Edgar Morin. Finalmente, na Academia, por ocasião da sua recepção sous la coupole, na Embaixada de Portugal, onde o convidei a falar juntamente com o desenhador Plantu, por ocasião do Prémio Europeu Maria Helena Vaz da Silva, que ambos ganharam. Tenho muitas fotos dele, não encontrei nenhuma em que esteja com ele. Se não leram, leiam. Se leram, releiam. Encontra-se em edições portuguesas, na Librairie Portugaise et Brésilienne, em francês, destaque para L'Europe Introuvable e Pessoa, L'Étranger Absolu, ambas das edições Métallier. Boas escolhas culturais e até para a semana.